Nós vimos na semana passada um trecho e no final, no finzinho, eu esqueci de comentar duas coisas e aí nós podemos prosseguir. Nós tínhamos visto aqui que Hashem falou para Moshe e Aharon que agora chegou a hora de ir falar de fato com o Faraó. E assim eles fizeram, eles foram lá falar com o Faraó. E a Torá termina dizendo que Moshe tinha 80 anos e Aharon tinha 83 anos quando eles foram falar com o Faraó. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. A Torá está trazendo a idade deles. É uma idade que, de uma forma geral, pelo mundo, em tudo que são profissões, já é uma idade que ninguém está se aposentando. É uma idade após a aposentadoria. Já faz tempo que está aposentados. E aqui, Moshe e Aharon estão assumindo um novo cargo, uma liderança de um belo de um povo, com uma idade tão avançada. E aqui você vê, então, a grandeza que tem a experiência. Esse tipo de tarefa, esse tipo de profissão, de cargo, é um cargo tão delicado que exige a experiência de 80 anos. Você vê que quando se trata de assuntos de Torá, precisa de experiência, precisa geralmente de idade para ter experiência. E por isso, para todos os altos cargos em relação à Torá, nós vamos ter pessoas com muita idade. Isso é uma coisa que nós vemos ao longo de todas as gerações. Aqui é um primeiro contato que nós temos com esse conceito, que é Moshe e Aharon. Mas é uma coisa que vem até os dias de hoje. Todos os grandes eruditos do nosso povo são pessoas acima dos 70 anos, com certeza. E com 80, fica melhor ainda. E com 90, melhor ainda. É como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Esse é um detalhe extremamente interessante que você vê aqui em relação a outras profissões e outros povos, e a cultura moderna é que quanto mais velho, né, já está ficando gagá, já não dá mais para ficar ouvindo ele, eu entendo mais porque eu sou mais jovem. E de fato, se você for falar em questão de tecnologia, os jovens vão entender muito mais do que os velhos. Mas quando se trata da Torá, que vem lá de trás, quem entende mais são os mais idosos. E você vê o respeito que existe em relação aos grandes mestres nossos e a capacidade que eles têm. Então tudo isso começa aqui, num primeiro momento, quando Moshe e Aharon assumem esse povo com 80 e 83 anos. Mas uma outra coisa interessante, o Rav Schwab aqui traz um comentário bem curioso. Por que nesse momento que Moshe e Aharon estão indo falar com o faraó, a Torá enfatiza a idade deles? E o Shab diz que se nós formos olhar lá para trás, e o Midrash comenta a respeito disso, o Aharon nasceu numa época que começou o decreto do faraó, de as parteiras judias darem uma olhada quem está nascendo. Meninos é para matar, meninas pode deixar viver. O Moshe já é do decreto de matar todas as crianças do Egito, inclusive egípcios, porque foi o dia que os astrólogos disseram: hoje está nascendo aquele que vai salvar essa nação de escravos. E por isso nós estamos vendo que está meio estranho, nas estrelas parece que ele é egípcio, mas não pode ser, porque ele é salvador dos judeus. A gente não sabe direito o que é melhor: matar todas as crianças que nascerem hoje. E no final, de fato, essa confusão tinha sentido, porque ele foi criado no Palácio Real, pela BTA e etc. Então, Moshe nasceu no dia que Faraó mandou matar todos os meninos do Egito, inclusive egípcios. Vem agora Aharon e Moshe perante o Faraó e estão lançando um desafio. Você, Faraó, vai mandar o povo embora. Deus está ordenando você mandar eles embora. Aliás, sabe quantos anos nós temos? Então, o Aharon tem 83 anos. Você lembra aquele decreto que você fez aí? Você, ou pode ser um faraó anterior, não faz diferença. Você governa. Vocês fizeram um decreto 83 anos atrás que era para matar todos os meninos judeus. Não deu certo. Aharon está aí. Vocês fizeram um decreto há 80 anos atrás que todos os meninos tinham que ser mortos naquele dia. Olha aí, eu tenho 80 anos. Eu nasci naquele dia. Estou aqui vivinho. Quer dizer, faraó, como?
Como ele não foi ele que criou o Moshe?
Sim. Sabia que ele sobreviveu. Tá, a pergunta é se ele sabia que ele sobreviveu justo daquela data. Mas, digamos que sabia ou não sabia, o Moshe está lembrando ele. Então olha lá, o que, que você vai fazer, olha lá com quem você está se metendo, porque os teus planos não vingam. O que vinga aqui é o que Deus quer. Então, já estou avisando você, se você não lembra, e se você não sabe, que nós dois nascemos em épocas que não deveríamos estar vivos. Mas nós estamos vivos porque Deus assim quis. E da mesma forma que Deus assim quis, ele agora quer que você mande o povo embora. Se você vai mandar ou não vai mandar, é problema seu. Você vai levar na cabeça e você vai aprender a lição. Então fique esperto. Bom, nesse momento então, Vayomer Hashem el Moshe vel Aharon leimor. Disse Deus para Moshe e Aharon, dizendo: Ki yedaber aleichem paró leimor. Quando paró falar para vocês, vão chegar na frente e falar: ó, Deus mandou mandar o povo embora. Então, ele vai falar alguma coisa para vocês. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: Tenu lachem mofet. O faraó vai dizer: Dêem para vocês um sinal. Ve'amartá el Aharon, e você então, Moshe, vai falar para o Aharon: Kachet matecha, pegue o seu cajado, ve'ashlech lifnei faró, e joga perante o faraó, e yehi letanin, para ele se transformar num réptil. A linguagem aqui é interessante. O faraó diz para o Moshe: Dêem para vocês um sinal. Quer dizer, dêem para vocês? Dêem para mim um sinal. Eu, faraó, vocês estão falando, manda. Deus mandou dizer que é para mandar essa turma embora. Então prova aí alguma coisa. Faz alguma coisa para me mostrar quem são vocês. Mas o faraó não fala: provem para mim. E sim, o faraó diz: provem para vocês. O que quer dizer bem para vocês um sinal? E os comentaristas aqui, de uma forma geral, trazem a, sobre o orgulho do faraó. O faraó está dizendo assim: eu não preciso de prova de nada, porque para mim tudo isso daí não tem sentido nenhum. Esse Deus que vocês estão falando não existe. Tudo isso daí para mim, tudo besteira. Então, vocês não precisam fazer nada para me provar alguma coisa, porque para mim não está acontecendo nada agora. Mas, se vocês querem começar a falar comigo, vocês têm que trazer alguma prova para efeitos de vocês. Quer dizer, vocês querem falar comigo para ter hora marcada para falar comigo, você tem que mostrar que você é alguma coisa. E o, alguma coisa no Egito é sempre por intermédio de magias, de feitiços, de coisas acontecendo. Então, vai lá, o que vocês sabem fazer? Começa a mostrar o que vocês sabem fazer. E Deus então fala, Moshe fala para o Aharon, para ele jogar o cajado dele no chão, e esse cajado vai se transformar num réptil. Bom, aqui tem dois acontecimentos que são muito parecidos, mas não são iguais. Teve um tempo atrás, quando Moshe estava conversando com Deus, mais especificamente na sarça ardente, e Deus fala lá para o Moshe que você precisa ir lá e falar com o povo, e falar com o Paró, e que eu vou redimir vocês, e tal, e tal, e tal, e tal. E você vai juntar os anciões de Israel, e vocês vão juntos falar com o Faraó, e já aviso que vão ter as pragas. E aí o Moshe fala, mas espera aí, como é que vai ser isso? O que, que eles vão perguntar quem é você, o que, que eu vou dizer, toda aquela história. Lá, o Moshe fala para Deus, mas Deus, eles não vão acreditar em mim, eles não vão querer me ouvir. Vão dizer que Deus não apareceu para mim. O que, que Deus fala lá para ele? Deus fala, o que, que você tem na mão aí? Cajado? Legal. Joga no chão. E o Moshe jogou no chão e se transformou numa cobra. E aí o Moshe fugiu da cobra. E aí Deus falou, pega agora de novo pelo rabo da cobra. E ele pegou e se transformou de novo num cajado na sua mão. Isso é para você ver que eles vão acreditar em você. Nós vimos lá, tinha várias explicações, mas, por exemplo, que a cobra representa aquela primeira cobra que incitou Adam e a Havá a pecar. A cobra que está ligada com a língua. A língua aruda. Então, Moshe, você está falando do povo, achando que eles não vão acreditar. Não é verdade, eles vão acreditar. Isso tudo foi um sinal que Deus fez para Moshe. Agora nós temos um evento similar. Mas antes era o cajado do Moshe. E agora Deus fala para o Aharon jogar o seu cajado, o cajado de Aharon, no chão. E esse cajado do Aharon vai se transformar num réptil. A linguagem da Torá que está diferente. Lá dizia vai se transformar numa cobra, Nahash, e aqui vai se transformar num réptil. Qual réptil esse cajado vai se transformar? Então, muitos dos comentaristas aqui dizem, escuta, já sabemos que réptil é cobra, já vimos um evento igual com cobra, então é cobra. E outros dizem que está escrito réptil, e se a Torá que mudou a linguagem, significa que não é a mesma coisa de lá. Aqui é um réptil, lá era cobra. Réptil que assusta egípcios, réptil que é uma coisa comum no Egito, e que simboliza uma coisa egípcia, é o crocodilo. E assim, então, alguns comentaristas aqui, como Kliyakar, Rav Hirsch e outros, dizem que esse réptil que o cajado do Aharon se transformou quando chegou no chão era um crocodilo. Então você vai jogar o cajado, você, quer dizer, Aharon vai jogar o cajado, ele vai se transformar num réptil. Se é cobra, se é crocodilo, não vai mudar muito para os nossos efeitos. Os dois são assustadores e os dois estão representando aqui uma gigantesca mudança. Vayavó, Moshe e Aharon el Paró. E vieram Moshe e Aharon perante o faraó. Vayassuhen. E assim fizeram. Kasher tzivá Hashem, conforme Deus ordenou. Eles chegaram, falaram com o faraó. O faraó falou: mostra aí, o que vocês fazem? Vayashlech Aharon et matehu. O Aharon jogou o seu cajado. Lifnei faró, perante o faraó. Lifnei avadav, perante os seus súditos. Vayhi letanin, esse cajado se transformou num réptil. Vayikra gam paró lachachamim velamechashefim. E o faraó também chamou os seus sábios, os seus magos. Quer dizer assim, você, Moshe e Aharon, para mim, vocês são magos. Isso eu tenho de monte aqui. Vou chamar uns aqui para vocês conhecerem. Vayasu gamhem. E eles também fizeram Hartumei Mitzrayim, os magos egípcios, Belahateihem Ken, também fizeram com as suas falas, os seus abracadabra. Eles fizeram a mesma coisa. Vayashlichu Ishmaterro, cada um jogou o seu cajado. Vayu letaninim, também se transformaram em répteis. Vayivlam até Aharon et matotam. E o cajado do Aharon engoliu o cajado deles. Vayechezak lev paró. E o paró endureceu seu coração. Velo shamah lehem, e não ouviu eles. Kasher liber Hashem, conforme Deus já havia dito para Moshe e Aharon. Bom, o faraó então chama os seus magos. E como o Midrash traz, olha, depois de Purim, as coisas... Então o faraó chama os seus magos, e como diz o Midrash, que o faraó fala para o Moshe e Aharon: vocês estão trazendo palha para o palheiro. Vocês estão fazendo magias no país das magias. O que vocês querem exatamente? Não estou vendo novidade. Ah, isso daí, o Midrash ainda vai mais além, né? Aqui o versículo fala que ele trouxe os seus magos e eles fizeram a mesma coisa. O Midrash diz que o faraó começou a rir da cara de Moshe e Aharon. E falou: uau, vocês transformaram um cajado num réptil. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Aqui no Egito, criancinhas de 4, 5 anos sabem fazer esse negócio. E o faraó trouxe crianças. E a mulher dele também, que também era feiticeira. Ele falou: olha só, a minha turma aqui, o pessoal tira de letra, olha, e todo mundo vai fazer, vamos lá. Aí todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Como? Oh, adorei a pergunta de vocês. A gente já daqui a pouco fala sobre isso. Muito boa pergunta. Por que que Deus tem que fazer uma coisa que todo mundo sabe fazer? Não falta coisas que Deus sabe fazer que ninguém vai conseguir fazer. Então por que que não faz essas coisas? Aliás, as primeiras pragas também são coisas que os egípcios sabem fazer, mas chega um momento que já eles não conseguem mais. A gente daqui a pouco fala sobre isso. Agora, primeiro, o que significa exatamente esses mechashefim, esses bruxos que tinha no Egito? Na realidade, existe uma enorme discussão nos nossos livros até que ponto exatamente existem magias. Até que ponto você consegue fazer uma série de transformações ou outras coisas e que são coisas reais. De uma forma geral aqui, a maioria dos nossos comentaristas tendem a explicar o conceito aqui e a forma que eles faziam. E a própria palavra Kishuv Mechashev como coisas que não são reais, ou como se diz hoje em dia, ilusões. Ilusões igual os mágicos fazem quando você vai num show de mágica, que eles na verdade não fazem absolutamente nada, são tudo truques, e eles sabem como desviar sua atenção para você não perceber o que está sendo feito, para você não conseguir, e eles fazem de uma forma muito rápida, mas eles sempre desviam a atenção das pessoas para conseguir fazer aquilo de uma forma muito rápida que ninguém consegue ver e perceber o que aconteceu. Assim também aqui, Mechashef também vem da linguagem de desviar a atenção da pessoa. E Lahateihem, que fala em seguida, que eles fizeram com Lahateihem. Lahateihem seriam essas expressões usadas, abracadabra ou sei lá o quê. São também expressões que indicam, aparece aqui em todas essas vezes que os magos vão repetir, ou vão tentar fazer o que Moshe e Aaron fazem, aparece a linguagem, às vezes, Lahateihem e às vezes Lateihem. Às vezes com rei sem rei. Essas duas palavras, lahat, significa brilho, significa chama. Vem da palavra chama. E lot, que seria lateihon, seria de lot, é algo que é envolvido, algo que está oculto. Quer dizer, todas essas magias eram feitas de uma forma que você precisa desviar a atenção das pessoas para eles não perceberem o que você está fazendo de forma oculta. Você desvia a atenção deles e você ofusca a visão deles por intermédio de coisas brilhantes. Quer dizer, você desvia a atenção das pessoas para alguma coisa aqui que vai fazer algum brilho, alguma coisa que vai atrair a visão deles e a atenção deles para cá, e ali você consegue fazer alguma coisa de uma forma rápida e oculta.
Mas, Maria, tem uma diferença muito grande na postura de alguns de Aronim, Moshe e dos magos. Um era ilusão e o outro era um instrumento para um milagre divino.
Sim. Então, Moshe e Aaron vieram e apresentaram para o faraó, ó, cajado aqui, pumba, virou um réptil. Aí diz o faraó, eu também sei fazer isso daí. E como é que ele faz isso? Por intermédio de uma ilusão. Fala, Rachel.
Para o que é que
Interessante, interessante, mas a princípio aqui a gente vai ver que a intenção mesmo é para o próprio Paró, tá? A intenção é para o Paró, só antes de continuar então esse ponto, o Malvin. O Malvin, que é um dos comentaristas da Torá de 200 e poucos anos atrás, traz e explica como que foi feito mais ou menos essa ilusão. Então o Malvin diz que os egípcios pegaram o couro dos animais mortos, esses répteis mortos, e colocaram dentro deles crianças. Para poder passear, né? Puxar por baixo. Eles estavam, as crianças estavam por baixo, em cima do chão. E estavam puxando em cima deles um réptil. Quando os magos jogaram seus cajados no chão, eles faziam isso de uma forma rápida e, logicamente, desviando a atenção das pessoas, essas crianças com os répteis correram para cima dos cajados. Então os cajados agora estão escondidos embaixo dos répteis, e os répteis, ó, transformaram num réptil. O cajado que caiu aqui virou um réptil. E aí eles começavam a se mexer e passear como se estivessem vivos. Só que aqui acontece o seguinte. Aqui acontece que o cajado do Aaron engole os demais. E o Midrash aqui enfatiza a linguagem. E diz a Torá, não está dizendo que foi o crocodilo ou a cobra do Aharon que engoliu os demais. E sim o cajado do Aharon. Então aqui tem duas diferenças. Primeira coisa, o Aharon joga e depois ele pega de novo. E esse cajado que virou o réptil volta a ser um cajado. E esse cajado engole os répteis que estão passeando no chão. Ou seja, as crianças junto. E o Midrash então diz que esse segundo milagre foi maior ainda do que o primeiro. Um cajado, um pedaço de pedra, engoliu um monte de coisas que estavam pelo chão e o cajado continuou um cajado. Quer dizer, primeiro que um cajado não engole nada, e segundo que, digamos que se engole, ele ficaria gorducho, né? Tá cheio de coisa dentro. Não tá cheio de coisa dentro. Ele continuou o cajado do Aharon. Esse cajado, uma boa pergunta do que ele era feito, porque o cajado do Moshe era de safira. Sim, não tem nada a ver com as tábuas, o cajado. O cajado vem desde Adam Arishon, passou lá pelo Itró, e foi do Itró que ele pegou. Esse cajado não tem nada a ver com... Entendi, as tábuas da lei eram de safira, assim como o cajado. Mas o cajado não era dos restos. Dos restos, o Midrash fala que os restos das pedras, quer dizer, o que foi esculpido das pedras, o Moshe ficou rico disso. Mas então ele tinha pedrinhas, mas não que era o cajado dele. Bom, voltando ao assunto que vocês perguntaram antes, que é um dado extremamente interessante. Então aqui nós temos, no primeiro momento nós temos, já correndo um pouco para frente só para poder entender, o Moshe e o Aharon aqui apresentam o milagre número um perante o faraó. O cajado virou um réptil e engoliu depois todos os negócios deles. Muito bem. Então eles também fizeram a mesma coisa, eles copiaram. Depois nós vamos ter a praga do sangue. A primeira praga. Ainda não chegamos. E os magos vão também imitar o Moshe. E o Paró vai falar, fazer sangue? Sai pra lá, ó aqui. Aí os magos pegam um copo de água e tchum! Sangue, viu? Olha, eu também sei fazer. E depois, as rãs. E também os magos falam, fazer sair rã, também sei fazer. Até aí. Quando chegam os piolhos, os magos tentam, mas não conseguem. Então aqui nós vemos uma coisa interessante. Três primeiros eventos são coisas que todo mundo no Egito sabia fazer. Ou pelo menos os profissionais deles sabiam fazer. E a partir daí já não sabem mais. Mas antes de comentar sobre isso, tem aqui uma coisa também interessante sobre a própria linguagem que aparece no, nesses eventos. Aparece assim. Na primeira vez aqui, no nosso caso aqui dos répteis, a Torá diz que o faraó chamou os seus sábios, os seus magos, e depois fala os Hartumei Mitzrayim. Na praga de sangue, a Torá diz, e assim fizeram os Hartumei Mitzrayim. Já não fala mais de sábios e já não fala mais de magos. E depois, na praga das rãs, está escrito, e fizeram os Hartumim. Já não fala mais que são Hartumim de Mitzrayim, os Hartumim do Egito. E quando chega a terceira praga também está escrito, fizeram assim, quer dizer, tentaram fazer os Hartumim e não conseguiram. Você vê que está descendo. Primeiro fala sobre os sábios, os magos e os Hartumim do Egito. Depois fala os Hartumim do Egito. E depois fala só Hartumim. Quer dizer, a profissão está em queda. Então nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, é verdade que o Moshe e a Aharon estão fazendo coisas que eles também sabem fazer. Mas o fato de você fazer uma coisa que eles também sabem fazer está degradando eles também. E por isso, num primeiro momento, ó, os caras são os nossos grandes magos, os nossos grandes sábios. Segunda vez já não apresenta mais assim. Então não dá pra dizer que são os grandes sábios, porque eles também fazem. E eles não são do nosso povo. Nós somos os grandes mestres no assunto. O cara é estrangeiro e sabe fazer, então já vão apresentar eles só como os Hartumim de Mitzrayim, do Egito. E depois de mais uma vez, já os Hartumim. Quer dizer, cada vez o título deles vai caindo justamente pelo fato de ter estrangeiros que também fazem a mesma coisa. Mas tem um outro detalhe muito interessante que aparece no Me'amloez, no Midrash Me'amloez. Imagina a seguinte situação, que foi o que vocês perguntaram. Imagina que Moshe e Aharon aparecem e o Paró fala, faz aí alguma coisa, mostra alguma coisa. E eles fazem uma coisa que só Deus mesmo. Ninguém consegue imitar, ninguém consegue fazer ilusão, ninguém consegue enganar, nada. Impossível. Os magos lá não vão conseguir fazer. Aí sabe o que eles iam dizer? Pelo fato deles não conseguirem fazer, eles iriam dizer, a gente não está com vontade de fazer. Não iam assumir que eles não sabem fazer. Vai pegar mal. Eles vão dizer, não, a gente agora, ah, vocês já fizeram. Por que a gente vai fazer a mesma coisa? O orgulho deles ia ficar maior. Quer dizer, se esconder atrás do orgulho. Agora, a partir do momento que a situação é diferente, Moshe e Aharon aparecem e fazem uma coisa e eles falam, ah, fazer isso, a gente também sabe fazer. E eles fazem. Aí de novo aparece Moshe e Aharon e fazem uma coisa que eles também sabem. Ah, que vocês estão brincando? A gente também sabe fazer. O que acontece quando eles não conseguem fazer? Eles não podem dizer, nós não estamos com vontade, a gente agora não... Vocês sempre estão fazendo, sempre estão imitando. Vai, imita. E aí eles tentam. Porque vai ficar mal não tentar. A gente sempre faz. Por que de repente não está fazendo só porque não sabe? Não, vamos tentar, a gente vai ter que conseguir. E eles não conseguem. E aí eles estão obrigados a assumir, nós não conseguimos fazer. Que é o que acontece na terceira praga. Na terceira praga, quando o Moshe e Aharon trazem piolhos sobre o Egito, e os magos não conseguem, eles tentam. Se eles soubessem, eles sabiam que não vão conseguir. Eles sabiam o que eles sabem fazer, o que não sabem fazer. Eles não iam nem tentar. Eles iam dizer para os... Vamos dizer que a primeira coisa que Moshe e Aharon fizessem seria piolhos. Eles não iam tentar, eles sabem que não conseguem. Então, o Moshe ia falar, faz. Não, a gente... Não, para que a gente vai fazer? Essas coisinhas aí a gente não tem por que fazer. Eles não iam assumir. A partir do momento que já conseguiram fazer uma vez, conseguiram fazer mais uma vez, conseguiram fazer mais uma vez, quando chega nos piolhos, o Moshe ficou olhando para ver. Sempre fazem, vamos lá. Aí os magos se sentem mal, eles precisam tentar, vai ficar muito mal agora dizer não conseguimos. Eles tentam, não conseguem, e eles são obrigados a assumir. E é isso que eles falam lá na terceira praga. Os magos falam pro faraó. Cadê aqui? Os magos falam pro faraó. O versículo lá diz assim, e fizeram os Hartumim com as suas magias para tentar tirar também e fazer piolhos, e não conseguiram, e havia piolho nos homens e nos animais, e disseram os Hartumim para o faraó, esse é um dedo divino. Quer dizer, os magos nesse momento tiram o corpo fora. E assumem. Eles falam, olha, Paró, vai me desculpar, mas isso daqui é Deus. Nós não conseguimos fazer esse tipo de coisa. Isso só se deu pelo fato do Moshe e Aharon começarem com coisas que eles imitavam. E por isso que Deus mandou eles justamente começarem com coisas que todo mundo, qualquer criança, sabe fazer no Egito. Dessa forma eles vão poder, em um dado momento, perceber que eles não conseguem. Eles não são capazes e vão assumir e cair fora. A partir de lá já não aparecem mais, já não tentam mais fazer nada porque eles já estão convictos. Para eles já está claro que isso daqui é Deus. Tem outro detalhe interessante aqui, é sobre... o que vai acontecer nas primeiras pragas. Deus faz aqui a coisa de uma forma tal que humilha o orgulho egípcio, achando que é colocar eles no lugar deles, tanto para eles perceberem tudo o que eles cometeram contra o nosso povo e também perceberem qual é o lugar deles. Vocês são um povo que se acham, são um símbolo de orgulho. Você, faraó, se acha o Deus. Já começa por aí. E vocês todos do povo, de uma forma geral, se acham o tempo todo. Vocês vão ver qual o lugar exatamente de vocês. E... para pensar que as primeiras duas pragas, na verdade a terceira também, as primeiras três pragas, foi o Aharon com o seu cajado que deu início às pragas. Uma ordem de Hashem específica, depois a gente vai ver motivos para isso, embora a gente vai ver agora um dos motivos. Sangue, rãs e piolho. O start é dado por intermédio do cajado do Aharon. As primeiras duas, sangue e rãs, o Aharon bate com seu cajado nas águas do Nilo. E na terceira ele bate com o cajado na terra. Ben Ishai traz aqui uma coisa muito incrível que a gente não para pensar. E tem a ver com o que a gente acabou de ver antes. O que tinha dentro do cajado do Aharon? Os cajados de todos os magos egípcios. Todos os grandes magos do governo que jogaram no chão e virou, de alguma forma, répteis também. Foi tudo engolido pelo cajado do Aharon. O faraó sabe disso, ele viu. Os magos também sabem, também viram. Assistiram que o cajado do Aharon engoliu o cajado deles. Agora imagina só que as primeiras três pragas que eles vão apanhar vêm por intermédio do cajado do Aharon. Você pode imaginar o desprezo que eles estavam sentindo. Nós estamos falando o lado psicológico deles. Ao ver que o Aharon pega o cajado que está contido nele, os cajados deles, e com isso traz as primeiras pragas sobre eles. O Deus deles, o Nilo, é castigado por intermédio do cajado deles, que está dentro do cajado de Aharon. Pode imaginar como estavam se sentindo? Totalmente um tapetinho no chão. Então você vê que aqui não tem ponto sem nó. Deus fez os cajados deles serem jogados no chão para eles demonstrarem, para o cajado do Aharon engolir, para depois eles, daqui a algumas semanas aí, sentirem um desprezo que eles não podiam calcular e imaginar nesse momento. Quando eles vão ser castigados e vai ter praga sobre eles, com o cajado deles. Bom, a partir desse momento vão começar, de fato, as pragas. Vão começar as pragas e muita coisa vai mudar, mesmo para os judeus. Afinal de contas, a partir do momento que começaram as pragas, parou a escravidão. Nós mencionamos isso semana passada. Parou a escravidão e agora é um teste também para os judeus. Quem quer sair daqui quando já a vida está boa? Temos mais problemas. Agora estava horrível, mas agora está bom, está razoável. Nós temos comida, nós estamos vivendo bem, até meio às custas do governo. Está tudo muito bom. Quem de fato vai querer sair para ir agora, quando as coisas já estão melhorando, vai querer sair para ir para o deserto, sem saber o que vão comer, sem saber o que vão beber, para ir receber uma coisa que eles não têm ideia o que vem a ser exatamente, a Torá, para depois ir para uma terra que foi prometida para Abraham, Yitzhak e Yaakov, e que eles vão ter que lutar para poder conquistar essa terra. Quem vai querer participar, quem vai querer sair, muito bem, bem-vindo, vamos lá. E quem não, vai ficar aí. E assim vão começar as pragas. Essas pragas, na realidade, tem para os dois lados. As pragas vêm dar uma lição para os egípcios e as pragas vêm também fortalecer a nossa fé. Vem fortalecer, e como a própria Torá fala mais pra frente, Deus fala para Moshe isso, para que você conte para o seu filho e para o filho do seu filho tudo aquilo que eu maltratei o Egito e todos os sinais que eu fiz lá. É tudo muito merecido. Eles escravizaram o povo, oprimiram o povo de uma forma absurda. Agora estão levando. Nada de graça no mundo. Mas tudo isso, vidatem que ani Hashem, para vocês conhecerem e saberem que eu sou Deus. Qual é o processo? O processo que Deus usa no Egito é um processo aos poucos. Deus podia destruir de uma vez, acabou, pum, vambora, tchau. Mas Hashem faz de uma forma que o Egito vai devagarzinho perdendo as esperanças. Mas é um devagarzinho assim que eles têm esperança. E aí, bum, essa esperança cai. Não, mas ainda há esperança. Não, já caiu essa também. Mas ainda há esperança. Não tem mais. E assim, devagarzinho, o país vai caindo. E vai caindo, vai entrando em crise. O que acontece lá? A primeira praga que tem é a praga de sangue. Depois a gente vai ver detalhes, se Deus quiser. Mas uma das coisas principais que acontece com a praga de sangue é que os peixes morrem. Os peixes que estão no Nilo morrem. Bom, então quer dizer que nós egípcios não temos mais peixe para comer. Ah, mas não tem problema. Só não tem peixe e a gente se vira com o resto. Tem carne, tem saladas, tem frutas, legumes, tem tudo. Só não tem peixe, não tem problema. A gente enfrenta isso. Aí mais pra frente tem a peste. Os animais deles morrem. Ah, mas não tem problema. A gente não tem peixe, a gente não tem carne, mas a gente se vira. Ainda tem verduras. Nós vamos virar vegetarianos e tá tudo bem. Fala. Cada praga dura uma semana. Não tinham água para beber também. Durante uma semana, depois a gente vai ver como eles faziam para beber água. A gente vai ver depois. Quando chegar na praga de sangue, nós vamos ver o que eles faziam e de onde eles tinham água. Sim, isso estou falando, é para os dois lados. Depois disso veio o granizo. E o granizo destruiu todas as árvores. São duras, rígidas, o granizo bate, quebra. Bom, então nós já não temos mais frutas e parte de verduras também, não tem mais. Mas ainda calma, gente, não precisa ficar desesperado. Nós ainda temos trigo e nós temos espelta. E como nós vamos ver lá para frente, a época que aconteceu a praga do granizo, o trigo ainda estava muito mole. Então, mesmo com o granizo batendo, ele dançava e não quebrou, não estragou, sobrou. Então não tem problema, a gente tem trigo ainda, ainda dá para viver bastante. Aí vem os gafanhotos. Os gafanhotos depredam tudo. Então, toda a alimentação deles não foi retirada de repente. Uma coisa, outra coisa... Outra coisa, quando eles achavam que há esperanças, ainda dá para mais ou menos a gente se manter, cada vez a coisa vai ficando pior. E tem um outro lado também. Quando eles achavam que eles vão poder fazer negócios, eles viam que não deu certo. Olha só o que acontece, tem a praga de animais ferozes. Você imagina só. Eles estão morrendo de medo. Mas por outro lado, uau! Imagina só, se eu conseguir pegar um tigre, você imaginou o que eu vou poder fazer com o couro do tigre? Por quanto eu vou poder vender esse couro? E eles ficam meio que sonhando que, quem sabe, vai dar certo. Sabe por quê? Porque quando teve a praga das rãs, há umas semanas atrás... As rãs depois, no final da praga, morreram e ficaram montes de rãs apodrecendo nas ruas. Vai ser a mesma coisa com esses animais ferozes. Uau, você já imaginou só, eu vou ter couro de elefante para fazer coisas, eu vou ter couro de leopardos, eu vou ter couro de cobras, e assim vai. Vai dar para fazer a festa. Nós vamos nos recuperar da crise. Só que quando termina a praga... dos animais ferozes, Arov, Deus faz com que todos os animais simplesmente se retiram e vão embora. E de repente os egípcios olham, ó, aquelas rãs fedorentas ficaram apodrecendo aqui, atrapalhando nossa vida, e isso que ia dar lucro sumiu. Depois de um tempo teve a praga de gafanhotos. Só que teve egípcio que olhou para eles e falou, bom, é praga, tá um inferno aqui viver, mas tem uma coisa boa. A gente pode comer os gafanhotos. E eles pegavam os gafanhotos e começavam a preparar comidas com eles. Fizeram conservas, fizeram, sei lá. Quando terminou a praga dos gafanhotos, Deus levou todos os gafanhotos, inclusive os gafanhotos que eles tinham pegado para si. Então os egípcios de novo olharam e falaram, ops, não é possível. Quando a gente achou que dava para aproveitar aqui alguma coisa para o bem, desapareceram. Na praga de escuridão, ou melhor, antes da praga de escuridão, o Moshe vai falar com o faraó. Então vai se lançar mais pra frente. Moshe vai falar com o faraó pela enésima vez. E o faraó fica tão irritado com Moshe que ele fala pro Moshe, você não aparece mais aqui. porque você não vai mais ver a minha cara, porque a próxima vez que você ver a minha cara, eu vou te matar. Assim diz o faraó. Uau! O cara tá nervoso. Mas por que que o faraó não ficou nervoso antes? Deus esperou até a praga de escuridão para fazer o faraó fazer esse anúncio para o Moisés. Você não me aparece, é daqui que eu te mato. Próxima vez que você aparecer aqui, eu vou te matar. Sabe por quê? Sabe quando uma pessoa vai pedir um favor para outra e a outra não quer fazer e fica irritado e manda o primeiro embora com desprezo? E aí passa um dia, dois dias, uma semana, e agora é o outro que precisa do favor do um. Ele pensa, ai, 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 que mal, cara. Aquele dia eu falei tão feio com ele, mandei ele embora, envergonhei ele em público e tal. E agora eu preciso do favor dele. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir lá falar com ele. Fica mal, né? O faraó falou alguns dias antes assim feio com Moshe. Falou, Moshe, você não aparece, mas daqui que a próxima vez que aparecer aqui, se você me ver, eu te mato. E passam alguns dias, e vem a praga dos primogênitos, e o faraó está desesperado, porque ele é primogênito. E ele está vendo que o filho dele já morreu, primogênito, e o faraó entra em desespero. E agora fica mal, né? Mas vai fazer o quê? É a minha vida. Eu falei para o Moshe, você não aparece mais daqui que eu vou te matar. E agora o faraó tem que sair no meio da noite correndo, procurar pelo Moshe, para pedir, por favor, Moshe, mas vão embora, mas não me mata. Mais uma vez, então, eles sentem esse desprezo que eles causaram durante décadas para o nosso povo. Fala.
Uma curiosidade, você já falou do ciclo das pragas, que é em termos de tempo, quanto tempo ficou? Você acabou de falar, o intervalo é uma semana com cada praga.
Cada praga durava uma semana, intervalo entre uma praga e a outra, 3 semanas.
Então, 6 meses, por favor.
Isso. É meio ano plus. Se fizer a conta, você vai ver. Porque a última praga dos primogênitos foi uma noite só. A praga de escuridão não teve essas 3 semanas entre a praga de escuridão e a morte dos primogênitos. Não teve 3 semanas. Foi direto. E a escuridão foram 6 dias. E aí, antes disso, então sim, você vai calcular 3 semanas, uma semana, 3 semanas, uma semana, 3 semanas, uma semana, para as demais 8 pragas. Então dá um pouco mais do que meio ano.
Essa história de Deus ter conhecido o coração do faraó, então na última já não estava mais. Já não estava mais
assistindo. Na última, Deus não endureceu o coração do faraó.
Só na última.
Mas, logo depois que ele deu a ordem deles saírem, eles saíram. O faraó fala, oi, 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 o que, que eu fui fazer? Mandar eles embora? Não. E depois de alguns dias ele vai perseguir eles.
Não, ele morreu. Não.
Não.
Ele não foi primogênito?
Ele não morreu. Ele não morreu. Era muito importante essa figura estar lá. Primeiro, que ele precisava dar a ordem de saída. Deus não ia matar o faraó, todo o negócio é o faraó dá ordem, vão embora. Então ele não podia morrer. E Deus já garantiu para o faraó que ele vai ficar e vai sobreviver até o fim, para ele aprender uma lição. E de fato o faraó aprende a lição, porque depois da travessia do mar, que inclusive do mar ele escapou, ele vira um dos grandes teólogos da época. Midrash fala que ele saiu pelo mundo afora para contar para as pessoas o que ele passou e como que as pessoas devem acreditar em Deus. Sim. E mais tarde o Moshe vai falar isso para ele. Fala. Egípcio.
E ele falou com rabinos, ele teve no Egito, ele teve em Israel, ele falou com os Moisés, né? Enfim. E até que ele achou no museu na Holanda um documento
famoso.
Que conta a história.
Um hieróglifo chamado Hipobar, se não me engano. Que é um hieróglifo que foi achado, que é um historiador da época lá egípcio que está contando o que está acontecendo. E ele fala lá que de repente tem sangue, que está uma desgraça de sangue, depois ele fala que estão morrendo os primogênitos, ele conta algumas das pragas, ele está contando lá o que está acontecendo. Também é, no fundo do Mar Vermelho. Sim. É que existe um grande problema histórico em alguns pontos da história. Quer dizer, por falta de registros e por falta de anos, quer dizer, se você for olhar que todos os livros, ou melhor, não são livros, todos os papiros ou todos os documentos que tem lá para trás não tinha uma data comum. Então, fica muito difícil de você conseguir cruzar diversos documentos e encontrar quais são as datas que eles estão acontecendo. Porque esses documentos antigos sempre levavam, se já tinham data, era uma data segundo o rei que estava naquele momento. E se você não sabe quando que aquele rei exatamente viveu, porque você não tem outra referência, então você sabe que esse documento é do ano 40 do rei X, mas eu não sei onde que encaixa o rei X numa linha histórica. Então isso tudo acaba causando bastante dor de cabeça para os historiadores conseguirem localizar e identificar a época e o ano que exatamente aconteceu todas essas coisas. Então, para a gente não tem esse problema, de uma forma geral, porque os nossos anos estão indicados segundo a criação do mundo, e você consegue traçar uma linha histórica quase que exata em todos os lugares, quer dizer, alguns pontos não dá para ser exato em número do ano, mas em época sempre, e em geração sempre. Então você consegue traçar uma linha histórica da nossa história muito facilmente. E a história do mundo fica um pouco complicada em muitos pontos. Desde o começo da criação. Quem disse que o primeiro dia não é 24 horas? O primeiro dia são 24 horas. E foi dia e foi noite. Quer dizer, foi noite e foi dia significa que passaram 24 horas. Não, aqui sim dá. A gente sabe exatamente qual foi o ano que nós estávamos no Egito. Nós sabemos exatamente qual foi o ano que nós saímos do Egito, 2448 da criação do mundo. Não tem erro. A pergunta é como você encaixa isso na história dos historiadores. Quer dizer, os últimos mil e poucos anos, digamos, você consegue localizar facilmente na história. Mais ou menos. Antes disso, mesmo o ano Goi usado hoje em dia, foram feitas algumas mudanças lá por papas que resolveram que agora a gente vai mudar o ano que a gente está. A mudança mais famosa é a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano. Que esse até se sabe quando foi e se tem mais ou menos uma noção de quantos anos que foi pulado ali nessa contabilidade lá que eles decidiram. Mas se você vai indo mais para trás, você começa a se perder. Você não tem datas muito fixas. Quanto mais para trás você vai indo na história mundial, começa a se perder as datas. Você não tem um marco. E cada vez vai tendo uma defasagem maior e vai tendo uma dúvida maior sobre os tempos, e muito mais ainda quando você chega nesses grandes impérios antigos. Império Grego, mesmo Império Romano, e mais ainda lá para trás, Império Egípcio, etc. Então por isso, você não consegue fazer você não consegue cruzar a nossa linha histórica com a linha histórica dos historiadores. A linha dos historiadores tem mil opiniões. Você não tem documentação suficiente para conseguir se entender. Não tinha livros, não tinha catálogos, não tinha uma globalização, se é que isso é bom ou não, e não tinha uma data única. Não tinha uma contagem única para todos os povos. De fato, os únicos anos que dá para ter uma noção bem mais precisa no calendário do mundo é o calendário gregoriano, desde que ele é gregoriano. Aí, a princípio, não foram feitas mudanças no meio do caminho. Mas antes disso, já começa a dar confusão.